Rádio Fiscar Notícias.
Casos de sarampo no Brasil sobem para 677 e outros 2.500 vão ser investigados.
Cientistas australianos desenvolvem exame de sangue que detecta melanoma.
Projeto da USP em São Carlos leva computação para alunos de escolas públicas em periferias.
Ranking internacional coloca o Fiscar entre as 15 melhores universidades da América Latina.
Tudo isso e muito mais agora no rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 22 minutos desta quinta-feira, dia 19 de julho.
Um balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem 677 casos confirmados de sarampo. Segundo os números, atualmente o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas.
Até a última terça-feira foram confirmados 444 casos de sarampo no Amazonas e outros 2.529 permanecem em investigação. Roraima, por sua vez, já confirmou 216 casos da doença e outros 160 continuam em investigação.
O Ministério informou também que desde fevereiro, quando começaram a surgir os casos de sarampo, foram registradas 3 mortes, 2 em Roraima e 1 no Amazonas. Em Roraima, um caso suspeito de morte pela doença ainda está em investigação.
De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, esses surtos estão relacionados à importação. E isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus D8 que foi identificado. Ele é o mesmo que circula aqui na Venezuela.
Ainda segundo os dados, alguns casos isolados e relacionados à importação foram também identificados nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rondônia. Até o momento, o Rio de Janeiro informou ao Ministério da Saúde oficialmente 7 casos confirmados.
O Ministério da Saúde esclarece ainda que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados. Isso tudo acontecendo apenas 2 anos depois do Brasil ter recebido da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em 2016, o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo.
Segundo o Ministério, o país está empreendendo esforços para interromper a transmissão dos surtos e impedir que se estabeleça a transmissão sustentada. Para ser considerada transmissão sustentada, seria preciso a ocorrência do mesmo surto por mais de 12 meses.
E diante dessas campanhas que estão acontecendo por todo o país, olha que situação passaram os agentes de saúde de Manaus, capital que decretou estado de emergência, né, no início desse mês pelo surto da doença. Os agentes que estavam trabalhando numa ação emergencial contra o sarampo, que era realizada de casa em casa, foram impedidos de aplicar doses da vacina no bairro Jorge Teixeira, ali na zona leste de Manaus. Ontem à noite isso aconteceu. Segundo a prefeitura, traficantes estavam obstruindo algumas ruas de acesso aos locais.
A cidade já registra mais de 400 casos de sarampo confirmados desde março deste ano. Segundo informações da rede amazônica, os traficantes fecharam os limites das ruas das Goiabeiras e Carapanaúba e não deixaram os agentes de imunização seguirem com a varredura vacinal nas residências. O trabalho terminou por volta das 7 da noite, 1 hora antes do previsto.
Que situação, não é? Enfim, vale lembrar que as vacinas tríplices virais que combatem o sarampo também combatem a rubéola e a caxumba. Elas são oferecidas de graça pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Inclusive, elas fazem parte do calendário nacional de vacinação e estão disponíveis ao longo de todo ano nos postos de saúde em todo o Brasil.
O Ministério disse que é importante ressaltar que não há necessidade de corrida aos postos de saúde, já que as ações para o controle do surto da doença, como bloqueio vacinal, nas localidades acometidas por causa do sarampo estão sendo realizadas com rigor.
Não precisa correr, mas é importante se vacinar. Nesse momento, o Ministério da Saúde está intensificando, inclusive, a vacinação das crianças, que é o público mais suscetível à doença. Entretanto, os adultos não vacinados também devem receber a vacina prioritariamente, principalmente nesses locais onde há o surto da doença, como em Roraima e em Manaus.
Crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade têm que receber uma dose da vacina aos 12 meses e outra aos 15 meses de idade. Essa última é a vacina tetraviral, que combate o sarampo, a caxumba, a rubéola e também a catapora. Crianças entre 5 e 9 anos de idade, que não foram vacinadas anteriormente, devem receber duas doses da vacina tríplice, com intervalo de 30 dias entre as doses.
Apesar das vacinas sempre estarem disponíveis na unidade de saúde, está prevista para esse mês de agosto agora uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que vai acontecer a partir do dia 6 de agosto, se estendendo até o final do mês. No dia 18 de agosto é o dia D dessa campanha de vacinação contra o sarampo. Vai ser um sábado. E o público-alvo dessa estratégia também são as crianças de 1 ano até as menores de 5 anos de idade.
Segundo o Ministério, a meta de vacinação contra o sarampo é de 95%. Dados preliminares referentes ao ano passado indicam que a cobertura no Brasil foi de pouco mais de 85% na primeira dose, a tríplice viral, e de quase 70% na segunda dose, a tetraviral.
10 horas mais 28 minutos, vamos continuar falando sobre saúde nessa manhã de quinta-feira, porque o Ministério da Saúde informou que uma nova versão do sistema eSUS Atenção Básica vai ser disponibilizada aos gestores do Sistema Único de Saúde. Com essa atualização, a partir de agora, os pacientes vão passar a receber notificações de consultas agendadas em unidades básicas. Isso tudo pelo aplicativo do Ministério.
A nova versão do sistema também permite registrar as vacinas aplicadas no prontuário eletrônico, permitindo assim armazenar todas as ações de saúde do usuário em um mesmo local. Desta forma, o histórico do paciente vai poder ser acessado em todos os serviços do SUS que estejam informatizados.
Acabou aquela história de perder a carteirinha de vacinação, não é? 2018 nós não vamos ter mais esse problema. E todos os dados que são coletados de forma individualizada, podendo ser identificados com o próprio número do Cartão Nacional de Saúde do cidadão.
A orientação do governo federal é que municípios que utilizam o prontuário eletrônico do cidadão ou a coleta de dados simplificada usem a versão mais recente desse sistema, garantindo assim a qualidade na transmissão de dados coletados. A atualização está disponível no site do Departamento de Atenção Básica, que é o dab.saude.gov.br.
Vamos continuar falando de saúde, mas agora também de ciência, de inovação. Olha só que boa notícia. Um grupo de pesquisadores australianos anunciou ontem um novo teste de sangue. É isso mesmo, esse teste vai detectar melanoma em sua etapa inicial. É uma descoberta mundial que vai poder aí salvar muitas vidas.
De acordo com os cientistas da Universidade Edith Cowan, o exame vai poder ajudar os médicos a detectar o melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, antes mesmo que ele se propague para o resto do corpo.
Na pesquisa que desenvolveu esse exame, participaram 105 pacientes que tinham melanoma e outras 104 pessoas saudáveis. O procedimento que foi experimentado permitiu um diagnóstico precoce do melanoma em 79% dos casos, isso segundo os autores da pesquisa.
Abre aspas. Este teste sanguíneo é muito promissor como detector potencial, porque pode identificar o melanoma em sua etapa inicial, quando ainda ele pode ser tratado. Os pacientes cujo melanoma é detectado em um estado precoce têm uma taxa de sobrevida de 5 anos, entre 90% e 99%. Foi o que disse Pauline Zanker, a principal pesquisadora do estudo. Caso contrário, caso não seja detectado em um estado precoce, a taxa de sobrevivência cai para 50%.
Ou seja, de extrema importância esse novo teste de sangue. Inclusive, atualmente, para quem não sabe, o melanoma ele é detectado mediante um exame clínico, que é realizado por um médico, que caso ele suspeite de algum tipo de lesão, ele procede com uma extração para realizar uma biópsia, né? Olha o que disse Zenker, abre aspas. Examinamos um total de 1.627 tipos diferentes de anticorpos para identificar uma combinação de 10 deles, a mais apta a assinalar a presença de melanoma nos pacientes confirmados em comparação com os voluntários saudáveis, disse ele.
Agora ela, Pauline, pesquisadora...
Zenker, isso.
Agora a equipe de pesquisa prepara um trabalho clínico que vai durar 3 anos para validar as conclusões e dispor de um teste que possa ser utilizado pelos médicos. Um câncer em cada 3 é de pele. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Então, é a importância dessa nova pesquisa lá na Austrália. E a Austrália é o país com uma das maiores prevalências de melanoma no mundo.
Muito bem, 10 horas mais 32 minutos. A gente fala agora sobre educação aqui na 95,3 FM, pois ensinar conceitos básicos de programação por meio de brincadeiras e dinâmicas para alunos do ensino fundamental de escolas públicas da periferia. Esse é o principal objetivo do projeto CodifiKids, uma iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, o ICMC da USP, aqui em São Carlos.
O CodifiKids é um curso presencial oferecido de graça por estudantes de graduação e pós-graduação do ICMC em escolas públicas. O projeto teve início em agosto de 2017 e, desde então, 2 turmas do terceiro ano do ensino fundamental já concluíram esse treinamento.
Muito legal essa iniciativa. O CodifiKids, ele é uma extensão do projeto Codifique da USP, que é um cursinho de computação voltado para os alunos do ensino médio que querem entrar na universidade. Enfim, para dar continuidade ao projeto agora, as inscrições estão abertas para que outras unidades públicas de ensino de São Carlos possam participar dessa iniciativa.
E para participar, é necessário que a escola ofereça pelo menos um laboratório de informática com computadores em bom estado e também em quantidade suficiente para cada aluno ter o seu. As escolas interessadas devem se inscrever até o dia 30 de julho por meio do site www.icmc.usp.br. As vagas são limitadas e as escolas em áreas periféricas de São Carlos vão ter prioridade.
É uma ótima oportunidade para os gestores também oferecerem essa iniciativa para os seus alunos. Olha o que o Gabriel Baltazar, que é aluno do ICMC e um dos coordenadores do projeto, fala sobre ele. Que é extremamente importante ensinar computação para as crianças. Abre aspas. Aprender programação de computadores ainda na infância ajuda a estimular o raciocínio lógico e também facilita o aprendizado, sobretudo na área de exatas.
Para ele é importante mostrar às crianças que existem essas profissões, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer o trabalho do cientista da computação e quem sabe até desenvolver essa carreira no futuro.
É verdade. A aplicar ainda esse conhecimento teórico de informática e manter a concentração das crianças é um desafio que qualquer professor enfrenta, não é? Para isso, o Gabriel explica como foi transformar o vocabulário acadêmico numa linguagem acessível e atrativa para as crianças.
Abre aspas. Além de ensinar os conceitos passo a passo, nós tínhamos que fazer com que eles ficassem interessados no conteúdo. Por isso, nós criamos alguns exemplos dinâmicos, por exemplo, fazendo uma criança ensinar às outras como fazer um sanduíche. Dessa maneira, a gente podia explicar que as instruções dessa criança eram como os algoritmos, disse ele.
Jorge Tamanaka, que também coordena o projeto, ressalta o porquê as escolas da periferia são prioridade do Codifiquides. Abre aspas, não é só pela distância geográfica que devemos aproximar essas crianças da universidade, mas também pela distância social em que elas vivem. Existe uma desigualdade muito grande entre o que é produzido na universidade e o que é absorvido na sociedade. A gente vê que não há diálogo entre as instituições e a comunidade, lamentou ele.
E no dia 13 de junho, né, no mês passado, aconteceu o último dia de aula lá na Escola Municipal de Educação Básica, a professora Dalila Gale, que fica ali no Jardim Jockey Club, aqui em São Carlos. Nesse dia também aconteceu a formatura da turma, com entrega dos certificados.
O Jorge conta que a desigualdade social era uma dificuldade muito grande que teve de ser enfrentada. Ouça o que ele disse, abre aspas. Alguns estudantes já tinham alguma familiaridade com o computador, mas outros nunca tiveram contato. Então, ensinar para uma sala em que as pessoas estão em vários níveis de aprendizado é muito difícil, pois exige um acompanhamento individual. Mas, apesar de tudo isso, nós conseguimos superar essas barreiras e o resultado desse trabalho foi um sucesso, comemorou.
E quando a última aula do curso chegava ao fim, Sheila Carreira, de 11 anos, se destacava pela habilidade com o conteúdo. E não por isso, ela ainda ajudava seus colegas que estavam com dificuldades. Ouça só o que ela disse, abre aspas. As aulas sempre eram muito divertidas e participativas, e por isso eu consegui aprender bastante. Foi muito legal quando eles nos ensinaram a criar um jogo. Queria que sempre tivesse aula no laboratório, disse ela.
Pois não.
E lembrando para vocês, gestores de escolas públicas de São Carlos, que quiserem participar, quiserem levar computação aqui da USP, lá da USP, para suas aulas, para os seus alunos, é só se inscrever até o dia 30 de julho, vale lembrar mais uma vez, no site www.icmc.usp.br.
Que criança que não gosta de ter uma aula prática, né? E principalmente no sistema público de ensino de educação básica e fundamental aqui no Brasil, nem sempre as crianças têm a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, né? Nem sempre não, poucas vezes têm oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. Projetos como o Codifiquides da USP, sem dúvida, são uma grande oportunidade para você levar isso para próximo dos seus educandos. Aproveite essa oportunidade. icmc.usp.br. É só se inscrever até o dia 30 de julho. 10 horas mais 38 minutos. Agora não é nenhuma boa notícia, é uma ótima notícia. A revista Times Higher Education colocou a UFSCar em 15º lugar entre 129 instituições de ensino superior de toda a América Latina. Um grande motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica e dá um gostinho também para nós fazer parte dessa história. A jornalista Kelly Godoy tem mais informações para a gente, vamos ouvir.
A UFSCar é a 15ª melhor universidade da América Latina. É o que aponta o levantamento divulgado pela revista Times Higher Education, um dos principais rankings internacionais de universidades. É a terceira vez que a publicação britânica faz esse tipo de análise só com instituições de ensino e pesquisa latino-americanas. Como critérios de avaliação, são levados em conta a qualidade do ensino e da pesquisa, publicações de artigos científicos, transferência de tecnologia ao setor produtivo, além do perfil internacional das universidades. Em 2017, a UFSCar ficou em 18º lugar e agora subiu 3 posições.
É isso mesmo, o resultado alcançado demonstra o bom trabalho que a universidade vem realizando no que se refere à formação acadêmica, produção de conhecimento, inovação e também internacionalização.
Sem dúvida. Bom, para formular esse ranking, os organizadores, eles fazem coletas em vários bancos de dados para aferir, por exemplo, o número de publicações científicas que foram realizadas pelos pesquisadores dessas instituições, dentre muitos outros dados, não é, Henrique?
Exatamente. Além disso, solicitam às próprias universidades números complementares, como a quantidade de estudantes de graduação e pós-graduação, também de professores e além de informações sobre as nacionalidades presentes na comunidade universitária, assim como também orçamentos e informação sobre a interação com o setor produtivo, além dos recursos destinados à pesquisa, programas de pós-graduação, pós-doutorandos em atividade e muitas outras informações.
O vice-reitor da UFSCar, o professor Walter Libardi, falou sobre a importância dessa boa qualificação no ranking da Times Higher Education. Vamos ouvir o que ele disse.
Isso é muito importante, principalmente para a comunidade interna UFSCar, porque tem o seu trabalho reconhecido por uma instituição internacional. Para o caso da comunidade externa, nós melhoramos a nossa visibilidade para essa comunidade. Nós melhoramos para a comunidade em geral a nossa visibilidade, melhoramos para a indústria, né, que pode apresentar parcerias com a gente, né, e também para os alunos que pretendem fazer um curso superior.
E das 129 universidades que entraram no ranking, 43 são do Brasil, sendo que 6 estão entre as 10 primeiras. Confira a classificação completa do ranking no site www.timeshighereducation.com. Também tem mais informações na TV UFSCar. Acesse www.facebook.com/TV UFSCar e curta a página, assista os vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. E claro, parabéns para toda a comunidade da UFSCar.
10:42, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas vamos falar de música antes, sempre bom falar de música, ouvir música, não é? Os anos de 1920, 30 e 40, eles foram marcados em todo o mundo pelo som das chamadas Big Bands, as grandes orquestras que comandavam o ritmo em centenas de salões de bailes, consagrando junto ao público uma música nascida nos guetos negros norte-americanos no final do século XIX e proporcionando assim centenas de artistas as suas primeiras experiências profissionais. Nos palcos dos clubes e nos shows, o ritmo mais tocado era o jazz.
E a febre não demorou a chegar ao Brasil, onde se formaram várias orquestras de baile. Sucessos de Glenn Miller e Duke Ellington dividiam a preferência com clássicos da música popular brasileira, todos devidamente rearranjados para agradar as plateias.
É isso mesmo, como eu estava dizendo, a história das Big Bands pode começar a ser contada a partir do final do século XIX, quando os negros norte-americanos, descendentes de escravos, criaram o ragtime, uma mistura de uma música primitiva com hinos religiosos, marchas militares e até alguns ritmos europeus, como a valsa.
O jazz nasceria dessa fusão de estilos e começaria a ser difundido com as primeiras orquestras de rua criadas em cidades, a exemplo de Nova Orleans, Memphis e St. Louis. No início do século seguinte, essas orquestras começaram a ganhar grandes cidades e os salões de bailes dos hotéis. Era o embrião das Big Bands, expressão que se refere a um grande tipo instrumental associado ao jazz.
E até hoje existem muitos amantes desse gênero, aqui em São Carlos também. Alguns professores, técnicos administrativos, estudantes e ex-alunos da UFSCar, além de músicos da cidade, criaram por isso a Big Boom Orchestra, a BBO.
Em 2017, a iniciativa se tornou um projeto de extensão aqui da UFSCar, coordenado pelo professor Glauber Lúcio Alves Santiago, que é do Departamento de Artes e Comunicação. E a Big Boom Orquestra tem direção musical de Rodrigo Ito, que é ex-aluno do curso de música aqui da UFSCar.
A Big Boom Orchestra tem uma composição um pouco maior do que uma típica Big Band, que conta tradicionalmente com 17 músicos. A BBO tem 21 integrantes. São 5 saxofones, 5 trompetes, 5 trombones, uma bateria, um contrabaixo, uma guitarra, um violão, uma percussão e ainda um piano.
E a Big Boom Orchestra toca o repertório das mais diversas formações de Big Bands, que tiveram grande destaque aqui nas rádios e nos clubes do Brasil e também no mundo. Ritmos como swing, jazz, mambo, samba, salsa e também o funk, o soul, o rock and roll, o frevo e o baião fazem parte das apresentações. Abre aspas. Além disso, há uma parte do show com temas de filmes e séries que são bem característicos do repertório das Big Bands, destacou Santiago.
Uma mistura boa. O diretor musical, inclusive, contou que a BBO já fez 15 apresentações nesse último ano e meio. A estreia foi no Espaço 7, aqui no centro de São Carlos, em janeiro do ano passado. Depois, ainda, eles já passaram por vários lugares e os mais importantes, na opinião do Ito, foram os festivais Brasil Jazz Solidário, em Ribeirão Preto, no ano passado, e, claro, no tradicional Festival Chorando Sem Parar, aqui em São Carlos, ainda em 2017, quando eles foram destaque, inclusive, das TVs locais, da grande imprensa, alcançando aí diversos espectadores.
Ito ainda lembra também de outras duas apresentações para centenas de pessoas. Abre aspas. Uma foi no Teatro Municipal de São Carlos em março deste ano, quando pudemos tocar para 300 alunos e professores da educação de jovens e adultos da cidade, com um show didático que apresentou um pouco da história das Big Bands e também a sua importância no cenário musical. E o nosso último show no Teatro Florestan Fernandes da UFSCar, quando contamos com a participação especial dos músicos de grande destaque na nossa região, o André Souza e a Maria Butcher.
Bom, os integrantes da BBO ensaiam toda semana às terças-feiras a partir das 7h30 da noite aqui no Campus São Carlos da UFSCar, ali no laboratório didático do curso de música que está na área sul do campus. Se você ficou interessado em participar ou contratar ainda um show da orquestra ou ainda colaborar com o projeto de outra maneira, é só entrar em contato com o professor Glauber. Anote aí o e-mail, é glauber@ufscar.br.
Agora 10 horas 47 minutos, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.